UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Expresso 104,5, de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. Você ainda tem dúvidas que existe racismo no Brasil? O preconceito racial é manifestado também em diversas facetas, está presente em uma simples busca por imagens na internet. No Google Images, procure por mulheres bonitas e verá que a maioria das fotos dos resultados da busca será de mulheres brancas e jovens, principalmente loiras e de olhos claros. Agora procure mulheres feias e o resultado da pesquisa é uma compilação de fotos de mulheres majoritariamente negras e mais velhas. Essa realidade em diversos países do mundo foi objeto de análise de estudos aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. A constatação foi feita pelos pesquisadores Virgílio Almeida, Wagner Meira Júnior e Camila Souza Araújo, do Departamento de Ciência da Computação. Para falar sobre a pesquisa, eu converso agora com o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, o Wagner Meira Júnior, e também a aluna de mestrado em computação da UFMG, a Camila Souza Araújo. Primeiro a gente conversa com a estudante pós-graduação da UFMG, a Camila Araújo. Boa tarde, Camila.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Ok.
Camila, vamos compreender aí a pesquisa por partes, começando da motivação. Por que estudar os estereótipos? Qual que foi o motivo da escolha para a pesquisa de vocês?
Bom, hoje em dia a gente sabe que os algoritmos, eles fazem parte da nossa vida, né? E eles têm um impacto muito grande nas nossas vidas. Então a gente começou a investigar se alguns algoritmos, eles podem ter esse viés discriminatório e qual seria o impacto disso para as pessoas. Então essa foi a nossa principal motivação.
E como que as pesquisas foram feitas? Quais as ferramentas vocês usaram?
Então, nós utilizamos APIs, que são ferramentas com as quais a gente pode fazer pesquisas automáticas, né? Então, assim, não foi manual as pesquisas que a gente fez. E a gente fez as pesquisas tanto no Google quanto no Bing. Então, a gente usou essa frase de consulta, mulheres bonitas e mulheres feias. E a gente usou essa frase de consulta em diversas línguas e em vários países diferentes para a gente conseguir comparar esses resultados.
E quais foram os resultados que vocês tiveram? O que foi observado? Tinha diferença de um buscador para o outro?
Então, o resultado que a gente teve foi esse mesmo que você já falou, né? Então, quando a gente pesquisa por mulher bonita, isso para quase todos os países que a gente pesquisou, a gente observa que a maior parte das mulheres são mulheres brancas. E essa porcentagem de mulheres asiáticas e negras é bem menor. E quando a gente pesquisa por mulheres feias, a gente percebe que essa porcentagem de mulheres negras aumenta, né? Então, por isso é que a gente diz que existe esse estereótipo.
Camila, e como a observação do ambiente virtual e a coleta de dados como esses pode ajudar nos estudos da sociedade?
Então, o que a gente está tentando mostrar, o que a gente está tentando investigar, na verdade, é se esses algoritmos, se eles, de fato, eles estão apenas reproduzindo um estereótipo que já existe na sociedade, ou se esses algoritmos, de alguma forma, eles têm esse viés no próprio algoritmo, né? Isso é interessante do ponto de vista, né, da computação. A gente está querendo ver se a máquina de busca, de alguma forma, pode influenciar na sociedade, né? E qual que é o impacto disso.
Esses algoritmos, eles funcionam baseados, por exemplo, em frases que se atribuem às fotografias ou em características das próprias fotografias?
Bom, a gente não tem certeza, porque, né, os algoritmos de busca, eles não são abertos, mas a gente acredita que o indexamento dessas fotos é feito principalmente por texto. Então, você tem um texto, você tem uma página que tem um texto e uma imagem, né? Então, provavelmente esses termos e essas imagens são indexados de acordo com o texto.
Camila, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. E eu peço agora para você chamar o professor Wagner Meira Júnior, pode ser?
Ok, tudo bem. Obrigada.
Obrigado, uma boa tarde.
Alô?
Alô, professor?
Isso.
Professor Wagner Meira, seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso
74,5. Obrigado, uma boa tarde para você e para todos os ouvintes.
Certo. E para o ouvinte que ligou agora, eu conversei com a aluna de mestrado em computação da UFMG, a Camila Souza Araújo, e a gente continua o papo agora com o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Wagner Meira Júnior. A gente está falando sobre a pesquisa aí que mostra que buscadores da internet reforçam estereótipos em nossa sociedade. Professor, eu conversei um pouquinho com a Camila sobre os dados aí que mostram essa questão da quando você digita ali mulheres bonitas, aparecem mulheres loiras, brancas, e quando digita mulheres feias, aparecem mulheres majoritariamente negras, mais velhas. O que a gente pode concluir com o estudo, com os dados que foram levantados até agora?
O que a gente pode concluir é que há realmente estereótipos, né, induzidos por esses mecanismos de busca. Não está claro ainda se esses estereótipos eles vêm das próprias fontes de dados que essas máquinas de busca usam, ou seja, se de alguma maneira as fotos, né, as imagens que são utilizadas, elas carregam esses estereótipos, ou se os próprios algoritmos dessas máquinas de busca também contêm esse tipo de estereótipo. O que é interessante mencionar é que, de alguma forma, né, seja através das fontes de dados, seja através dos algoritmos, é importante a gente buscar formas de minimizar a perpetuação desses estereótipos. Tá? Então, ou seja, existe esse trabalho no sentido de nós identificarmos que eles existem, mas o que eu acredito que seja o impacto maior é, cientes disso, o que, que nós podemos fazer para evitar que eles continuem.
Professor, quando a gente fala em estereótipos, em questões de racismo, geralmente a gente pensa em estudos das ciências humanas, mas como que esse tipo de pesquisa realizado aí no campo das ciências exatas, da computação, pode colaborar com estudos das ciências humanas?
Eu acho que ele colabora no sentido dele fazer duas coisas, né? A primeira coisa é oferecer quantificadores, métricas quantitativas, que apesar de terem uma limitação intrínseca, elas permitem que a gente tenha uma visão mais numérica, né? do que é esse estereótipo. E o segundo aspecto, que eu acho que também é bastante interessante, é no sentido de você ter uma cobertura maior, em termos de que nós estamos coletando dados ao redor de todo mundo, em várias línguas, um trabalho que manualmente seria inviável. Então, essa conjunção desses dois fatores, no sentido de que nós temos uma possibilidade de prover indicadores quantitativos e de ampla cobertura, com a ressalva de que esses indicadores eles podem não ser tão ricos quanto a praxe, né, das ciências sociais executa, eles podem abrir um novo horizonte de pesquisa de trabalhos para eles.
Professor, e pensando aqui no UFMG, existe um diálogo entre os departamentos de exatas e humanas, parcerias em pesquisas, como é que funciona essa troca aí de dados?
Existe um diálogo, né? Esse diálogo ele vai de acordo com as demandas e com os interesses e o momento. Nós já tivemos uma interação muito profícua com o pessoal da Fafiche no contexto do projeto Observatório da Web, e nós acreditamos que esse trabalho ele também vai fomentar novas discussões com os pesquisadores da área de ciências humanas.
Professor, agora pensando nos próximos passos, vocês pretendem, além de buscadores, ampliar o estudo para outros ambientes virtuais, como redes sociais?
Veja que tem alguns elementos aí que eles são... eles são importantes de estarem sempre presentes. Tá? Então, o primeiro elemento que é importante estar presente é haver algum algoritmo como ente central na perpetuação do estereótipo ou qualquer outro tipo de fenômeno que a gente vá avaliar. Ou seja, o simples fato de haver a ferramenta e haver pessoas usando a ferramenta, ele não é suficiente para que a gente consiga caracterizar esse enviesamento, esse tipo de problema que foi feito nessa pesquisa. Um caso clássico, né, são esses chamados algoritmos de recomendação. Então, esse é um cenário bastante amplo, que a gente trabalhou um aspecto bem limitado, que foi essa recomendação de imagens a partir de uma consulta, mas nós acreditamos que haja outros cenários onde isso também aconteça. No contexto ainda dessa pesquisa de estereótipos, nós temos pensado também em outros cenários parecidos, em outras visões onde um estereótipo similar se manifeste, né? Como acontece em outros cenários aí. Então, isso também é uma outra direção de trabalho que vem sendo pensada.
Uhum.
Mas o que é mais interessante pensar em grão amplo é como que esse trabalho ele poderia subsidiar iniciativas em termos de algoritmos com uma transparência maior, com uma possibilidade de rastreabilidade e de quantificação e metrificação maior, de maneira que a gente consiga, por exemplo, orientar os usuários o quanto eles podem estar sendo induzidos ou o quanto que a resposta que eles estão recebendo possa estar distorcida. Então, isso é uma pergunta, né, importante em tão amplo e que tem sido muito debatida em países como os Estados Unidos, no sentido de que realmente se quer entender o quão enviesados, o quão estereotipados os vários algoritmos são, considerando que eles têm uma permeabilidade, né, uma utilização muito grande no contexto da sociedade.
Professor, um pouco antes o senhor comentou essa questão da gente lutar aí para mudar esses padrões, esses estereótipos da sociedade. Agora, uma opinião do senhor, qual é a observação aí desse ambiente virtual, desses dados, como atuar para transformar a nossa sociedade, a percepção aí desses estereótipos na nossa sociedade?
Veja que isso é um processo muito mais complexo, né?
Uhum.
Eu acho que é uma coisa que data de séculos, de décadas, não é simplesmente a mudança do algoritmo que vai resolver esse problema. Mas você veja também que sem a mudança do algoritmo, a gente, até certa forma, está perpetuando esse tipo de problema. E esse é que é o nosso ponto. Então, assim, há uma transformação ampla que vem em termos de educação, em termos de debate, em termos de consciência, em termos de geração de massa crítica, que ela é necessária. O que nós acreditamos é que um algoritmo que carrega estereótipos, ele vai contribuir exatamente na direção contrária de reforçar esses estereótipos. Então, é um componente entre vários que poderiam ser exercitados para que a gente melhorasse isso no contexto amplo da sociedade, mas há muitos outros.
Uhum. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa,
tá?
E sucesso aí com a pesquisa.
Boa tarde. Muito obrigado, hein? Uma boa tarde para você e para todos os ouvintes.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, o Wagner Meira Júnior, e antes com a aluna do mestrado em computação aqui na UFMG, a Camila Souza Araújo, sobre a pesquisa que constatou a partir de ferramentas de busca como os estereótipos ali de beleza, né? Para deixar claro que a pesquisa usou termos mulheres bonitas e mulheres feias em vários idiomas, pesquisou nos buscadores do Google e do Bing para ver aí os estereótipos que são reforçados por esses mecanismos de busca. A pesquisa foi feita no Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Para saber mais sobre essa e outras pesquisas realizadas pelo Departamento de Ciência da Computação, é só acessar o www.dcc.ufmg.br. www.dcc.ufmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.